Você está ouvindo o programa Causa Operária.
É, uma das que eu posso citar agora nesse momento seria então aí a POSP, tá? A POSP é uma das que estão aí se somando nessa luta, tá? Nós temos também a Zilda Maria, da organização Mães de Osasco, tá? Moradores da favela de São Gonçalo, lideranças muçulmanas sairão às ruas em defesa da Palestina. Nós temos também esse pessoal, nós temos, como eu disse aqui, tem uma centena de pessoas aí participando da organização. Se você quiser saber quais outras organizações estão participando da atividade, entre então no nosso diário da Causa Operária, procurem saber. Se você quiser que a sua organização, seu movimento, seu partido, qualquer grupo que você tiver envolvido aí, que você queira faça parte desse movimento, que faça parte dessa luta, que faça parte dessa campanha, é só entrar em contato. Pode entrar em contato comigo mesmo, 44997178136. A gente coloca ali o símbolo de vocês, a logo de vocês, no nosso material que está sendo distribuído no mínimo aí 3 vezes ao dia, cedo de manhã, cedo, meio-dia, à tarde e à noite também. Está sendo distribuído esse material em grande escala aí nos grandes centros, para que todo mundo participe com a gente dessa atividade, tá bom? Então não perca tempo. Marcelo, sem mais delongas aqui, eu queria falar contigo a respeito da nossa manchete de hoje, que é sobre a questão da taxa de juros. Marcelo, essa semana a gente viu aí o presidente Lula, né, estava aí completamente irritado com essa situação. Mais uma vez ele voltou aí a falar do Bob Fields Neto, né, como você mesmo coloca, o Bob Fields Neto, que teve encontros, né, encontros com o Tarcísio de Freitas, o bolsonarista Tarcísio de Freitas. Então vamos começar do começo. Primeiro, aí, um mês atrás, mais ou menos, ele teve um jantar, Bob Fields Neto, teve seu primeiro jantar aí, que foi organizado pelo Luciano Huck. O Luciano Huck organizou um jantar aí e convidou a liderança do Banco Central para esse jantar, com a presença de ninguém menos que o Tarcísio de Freitas. Veja bem, Tarcísio de Freitas junto com Campos Neto, junto com Luciano Huck. Então deixar claro, né? Bolsonaro, Banco Central e a Globo, juntos no mesmo jantar. No segundo jantar, quem teve a iniciativa foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Tarcísio. Tarcísio então convidou Campos Neto para um outro jantar, em menos de um mês, tá? Em menos de um mês, o segundo jantar aconteceu então com Campos Neto, Tarcísio de Freitas e o ex-governador do estado de São Paulo, o Bolsodória. Olha bem, Bolsodória esteve presente também nesse jantar. O Lula ficou sabendo dessa coisa toda e disse aí que o Banco Central tá servindo a um sistema político, né? Que é o sistema político da direita. Lula entrou então de sola nessa situação, o que deu bastante repercussão na imprensa, né? Nessa semana também nós tivemos então a reunião do Copom, né? Que decidiram manter a taxa de juros em 10,5% ao ano, né? Interromperam uma série de cortes que vinham sendo realizados aí, mas o banco se justifica da seguinte forma, Marcelo: em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo maior do que o esperado. A inflação cheia ao consumidor tem apresentado trajetória de desinflação, enquanto as medidas de inflação subjacentes se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes, destacou então o Copom. Veja bem, o companheiro Lula rebateu a situação e disse: foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro, porque quanto mais a gente paga juros, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. Isso tem que ser tratado como gasto, disse o companheiro Lula, né? E seguiu também aqui em relação à questão da autonomia do Banco Central, né? Autonomia entre aspas, claro, né? O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom ou do Banco Central. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, tinha autonomia comigo tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles eu tinha poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos, disse então o presidente Lula nessa entrevista. Aí, Marcelo, nosso companheiro do Rio, do Santa Catarina, o nosso companheiro José Álvaro, ele falou pra gente o seguinte, que não poderia aumentar esses juros, porque isso aí estaria totalmente errado. Então ele diz o seguinte, companheiro José Álvaro do Diese, tá? Para situar vocês aí então. Companheiro do Diese, ele fala o seguinte, uma taxa de juros lá em cima é um esquema para encher o bolso dos banqueiros, Marcelo. Não existe fundamento técnico que justifique isso. O Brasil está com a economia relativamente equilibrada, vem crescendo, a taxa de desemprego vem reduzindo. Não há nenhuma razão que justifique os juros nessa magnitude. Então está tendo todo um embrólio, Marcelo, em relação a isso. Destaco aqui a fala do nosso companheiro José Alvo, que fala que isso daí é um esquema para encher o bolso dos banqueiros. Comenta pra gente, Marcelo, você também que é um cara que estuda a dívida pública do Brasil.
Bem, o que o Lula repercutiu essa semana é exatamente aquilo que nós falamos há décadas. Porque agora, inclusive, Adriano e companheiros, comecinho de julho, se não me engano foi dia 1º de julho de 94, agora completamos 30 anos de Plano Real. Você sabe, por exemplo, que o Comitê de Política Monetária, que você se referiu agora há pouco, o Copom, ele foi criado logo em seguida, em 1996. E também a federalização dos títulos da dívida pública em 97. Isto é, a concentração de todos eles numa única caixa para controlar de vez os títulos públicos, que só o Banco Central tem o poder de fazer o pagamento, com dinheiro do Tesouro Nacional, que é o orçamento público armazenado nessa instituição. Em 2000 foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal para exatamente fazer com que os juros sejam pagos com prioridade para municípios, os 5.586 municípios brasileiros, os 26 estados da federação, mais Brasília, federal, e também a União. Para todos nós, brasileiros, mais de 200 milhões de habitantes, remunerarmos o capital especulativo, os banqueiros, os rentistas nacionais e estrangeiros. Como a imprensa não poderia estar dentro desse esquema, Adriano? Se a imprensa, ela é paga pelos banqueiros, as pessoas não sabem disso. A Globo é um grande patrocinador da propaganda, assim como o Itaú é o grande patrocinador financeiro da Globo. É uma dobradinha inevitável. Esta daí, mídia, meio de comunicação de massa, manipulando a opinião das pessoas para fazer com que as pessoas acreditem que é necessário fazer ajuste fiscal, é necessário cortar gastos públicos para pagar o juro da dívida pública. Os juros que já ultrapassou 8 trilhões de reais. Quando começou o Plano Real em 94, nossa dívida pública interna era de cerca de 60 bilhões, 68. Agora está em mais de 8. Por quê? Porque nós temos que continuar com o esquema que o Campos Neto no Banco Central é a figura predileta neste momento. O netinho do Bob Fields, aquele que deu golpe no Brasil, diplomata do Jango, nos Estados Unidos, que ajudou a derrubar o presidente eleito João Goulart e instaurar uma ditadura civil, militar e empresarial de 21 anos de existência. Ora, não poderia ser outra pessoa melhor, mais gabaritada do que um cara, um sujeito como este, bolsonarista de primeira, que só tenta fazer com que esse tipo de situação prevaleça no Brasil, o empobrecimento da população, a miséria do povo, está relacionada diretamente, correlacionada diretamente com o pagamento de juros escorchantes da dívida pública aos banqueiros e rentistas. É a mesma imprensa, Adriano, que defende o Estado sionista terrorista de Israel. É a mesma imprensa burguesa nacionalista. Olha só o discurso nacionalista do Bolsonaro, que defende os banqueiros internacionais, que faz continência à bandeira americana. É o nacionalismo do Bolsonaro agora junto com quem? com a direita, liberal tradicional. Qual que é a diferença entre eles? Zero nesse momento. Todos eles, Luciano Huck, Tarcísio de Freitas, Bolsodória, Rede Globo, alguma coisa em comum? Vamos nos espantar com isso, não? Ou é uma parte de um esquema muito trilionário de entrega dos nossos recursos orçamentários do Estado brasileiro nas mãos de agiotas institucionais, desses banqueiros que não produzem uma agulha, um botão? Essa gente que está faturando às custas da pobreza e da miséria do povo, Adriano e companheiros. Esse tipo de situação que o Lula denunciou esses dias atrás é mais do que correta. A situação é escorchante. O Campos Neto fazendo o trabalho para os especuladores nacionais e estrangeiros. Essa situação que perdura no Brasil, principalmente do início do Plano Real em 1994, portanto, fará agora em 1º de julho 30 anos desse esquema fraudulento da dívida pública, vai continuar. A questão que envolve os juros é crucial para o Brasil, é crucial para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento da soberania do país. E é esse viés, essa pegada que eles não querem largar, essa pegada da mamata financeira, controlar o Banco Central aos banqueiros e agiotas nacionais e estrangeiros. Esse esquemão só poderia continuar com a Globo, com o Tarcísio, que agora é o favorito para ser o candidato da direita, em conluio com a direita liberal, direita bolsonarista, direita liberal, todos eles juntos para derrubar o Lula em 2026. Ou mesmo a esquerda reformista liberal, com outro candidato, quem sabe? Mas mesmo Lula, com toda a sua legitimidade popular, está ameaçado com este conluio de golpistas, este convio de ladrões do Congresso Nacional, todos esquematizados na fraude institucional, constitucional, do juros da dívida pública. Esse tipo de situação, amigo, só pode ser resolvido com muita luta, muita mobilização popular. Não vai sair nada através da justiça burguesa, entreguista, oportunista, golpista. Não vai acontecer nada com o convio de ladrões lá do Congresso Nacional, os 300 picaretas. Nada, absolutamente nada. Nenhuma menção também de parte da esquerda liberal sobre isso. É inacreditável que parte dessa esquerda se preocupa com outras coisas e não com as questões centrais da república rentística, que é o caso do Brasil, uma república de bananas que virou o povo brasileiro desarmado e refém nessa situação, Adriano. Não é possível. Só com muita mobilização e luta, amigo. Não há como vencer essa direita em conluio com o imperialismo com uma atitude parlamentar institucional. É impossível. Somente o povo reunido, mobilizado, organizado para lutar contra esse tipo de situação empobrecedora, miserável. O Brasil vai se tornar uma África se depender dessa classe dominante, entreguista, oportunista e golpista. É esse o quadro que nós temos. Infelizmente, é a mesma imprensa que apoia o Estado terrorista sionista de Israel e todos os desmandos dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial.
Maravilha, isso aí. Então, uma luta se soma a outra aí, né, Marcelo? Como você coloca, uma luta se soma a outra. Se você está defendendo aí os oprimidos da Palestina, você também está defendendo aí os oprimidos do Brasil. E é uma luta que a gente tem que levar adiante, né? Essa luta do Campos Neto, contra o Campos Neto aí, contra essa autonomia do Banco Central, essa questão independente, técnica aí, que a gente sabe que é tudo uma firula, tudo uma conversa fiada, né, que servem aos interesses exclusivos aí do imperialismo, a gente também vai levar uma luta. Nesse ato também terá o Fora Campos Neto, com certeza, porque nós não conseguimos controlar a mobilização, então o Fora Campos Neto sai espontaneamente de todos os militantes que estiverem presentes na mobilização, o que é muito bom. Bom, companheiros, vamos seguindo aqui. Marcelo, você vai precisar sair hoje ou você vai continuar com a gente até o final do programa?
Eu gostaria muito de continuar com vocês, queridos companheiros, mas eu tenho que sair para encontrar com os meus alunos agora depois do almoço. Já está na hora, já, inclusive.
Maravilha, então, eu agradeço
muito nesse momento e a gente continua na sexta-feira que vem.
Maravilha, agradeço a sua participação aí. Obrigado, Marcelo, e vamos conversando, companheiro.
Grande bom, abraço, seguindo aqui. Obrigado mais uma vez, tá bom?
Abraço.
Abraço a todos aí.
Seguindo aqui então o nosso programa, nós vamos colocar aqui, trazer pra gente aqui o nosso companheiro do Rio Grande do Sul, que tá aí sempre presente com a gente nas atividades, vem falando bastante aí a respeito da situação do Rio Grande do Sul, né, que tá acontecendo lá, a tragédia aí, anunciada, né, a tragédia aí, que foi, tem nome, como a gente já falou aqui, tem nome e endereço, a gente sabe muito bem que isso aí é organizado pela essa direita, justamente essa direita que tá aí falando, defendendo aí os juros altos do Brasil, defendendo o Campos Neto, defendendo todos esses golpistas aí, é essa direita limpinha e cheirosa, que também ataca aí de forma virulenta, dessa vez, o estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Rony, tudo bem, companheirão?
Boa tarde, companheiro Adriano e todos os companheiros ouvintes da Rádio Causa Operária.
Maravilha, é isso aí. O pessoal do Rio Grande do Sul também está se organizando, né, Rony, para ir para o ato do dia 30, certo?
Certo, temos nos organizando para levar o maior número possível de pessoas, porque é uma questão crucial para nós, é a questão da Palestina, né? A defesa da Palestina é uma questão urgente para a gente vencer a extrema-direita também aqui no Brasil.
Isso aí. Ô Rony, essa semana aqui teve novas chuvas aí no Rio Grande do Sul e tem uma matéria de destaque no nosso Diário da Causa Operária também, que fala sobre a questão do Rio Grande do Sul, que é a questão sanitária, né? A questão de saúde aí que está pegando feio, né? Então, o título da nossa matéria aqui, ela é uma volta aí à Idade das Trevas, né? Então, aqui, a gente coloca da seguinte forma, né? Uma volta à Idade das Trevas, Rio Grande do Sul. Então, deixa eu só achar a matéria aqui. Opa, aqui. Volta ao século XIX, 20 pessoas morreram de leptospirose no Rio Grande do Sul. Comenta pra gente, Rony, a situação, como é que ela tá, como é que foi que se deu com essas chuvas que teve agora nos últimos dias, e essa situação aí de saúde, que pelo que a gente vê, é uma catástrofe geral.
A questão da saúde, ela já vinha se... já é uma catástrofe já desde antes das chuvas, na verdade, né? E com as chuvas se evidenciou, né? Os hospitais perderam investimento público, né? Tem hospitais aí que não tem um raio-x, que é o mínimo que as pessoas precisam, não tem, né? Salários atrasados dos profissionais de saúde, né? Nosso hospital aqui, por exemplo, da cidade onde eu estou, aqui em Sapucaia do Sul, que é a região metropolitana, com um projeto do governo do estado, perdeu 44 milhões de reais. Né? A unidade pediátrica do hospital está fechada. Não atende crianças. Então, as pessoas têm que se deslocar de Sapucaia para outros municípios que têm uma estrutura melhor. Então, é uma catástrofe já anunciada, né? Eduardo Leite é o nome dessa catástrofe. E o pior é que a esquerda caiu no discurso de catástrofe climática, né? Isso só tem fortalecido mais a extrema-direita.
É o que a gente está vendo, né? A questão da catástrofe climática, aí, que a gente sabe que não é real. A gente sabe que estava tudo anunciado aí, né? Era questão de fazer o que tem que ser feito e que não é feito por esses governos de direita. Muito pelo contrário, eles preferem dar o dinheiro aí. O dinheiro que eles têm, eles passam o dinheiro para os bancos, ao invés de passar para a população, né? Um momentinho aqui para a gente mandar um abraço para os companheiros que estão no nosso chat acompanhando. Nós temos aqui o companheiro Helder Lida Silva. Boa tarde, companheiro. Companheiro nosso lá de Curitiba estará com a gente no ato. Em breve, então, a gente vai se ver pessoalmente mais uma vez. Abraço, companheiro Helder. Companheiro Rony, que está aqui com a gente também, mandando parabéns aqui pelo excelente programa. Viva a Resistência Palestina. Maravilha, é isso aí. Nosso companheiro José Luiz Fonseca Rodrigues também. Palestina Livre, não sei se eu posso falar o que ele continuou aqui, porque talvez aqui nosso programa caia, mas Palestina Livre, para a galera entender, né? Até o céu, até a joia há de brilhar, né? Falta um pedacinho aí, e os companheiros então complementem. Palestina Livre do, né? Até o céu está a joia há de brilhar. Seguindo aqui, o Hamas é o eixo da resistência anti-imperialista e anti-sionista sempre. Obrigado então aos companheiros que estão acompanhando a gente. Compartilhe nosso programa, divulgue, deixe um like aí, e para mais gente conseguir ver nosso programa aqui e acompanhar. Bom, Rony, a gente estava falando então a relação da questão da saúde, né? A questão está, com essas chuvas aí, houve mais mortes? Como é que ficou a situação? Porque eu vi que voltou, algumas cidades voltaram a alagar um pouco, né, e tal. Teve mais mortes? Como é que está a situação?
Você está ouvindo o programa Causa Operária.